Entrevista.
O Agosto Dourado é o mês para reforçar as ações de promoção, proteção e apoio à amamentação. Neste sentido, especialistas da saúde alertam para a importância de uma alimentação saudável para lactantes e sua influência na saúde do bebê. A entrevista é com Adriana Zanardo, ela que é nutricionista e consultora da Jasmine Alimentos. Adriana, qual a alimentação ideal para lactantes? Qual a influência da alimentação da mãe que amamenta?
A alimentação ideal nesse momento de vida é aquela que é composta por todos os grupos alimentares, tanto em relação a macronutrientes como carboidratos, proteínas e gorduras, como também micronutrientes como vitaminas e minerais. Nesse contexto, uma dieta denominada dieta do Mediterrâneo, ela tem sido amplamente estudada pela literatura científica devido ao seu papel na prevenção e no tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, obesidade e alterações no nível de gordura no sangue, como colesterol alto, triglicérides, as quais também podem acometer gestantes e lactantes. Esse tipo de dieta prioriza frutas tanto em natura como desidratadas, por exemplo, maçã e banana, verduras, e aqui a gente pode citar todos os folhosos, legumes, principalmente aqueles com bastante água, como tomate, abobrinha, brócolis, chuchu, couve-flor, as gorduras insaturadas presentes nas castanhas, nas sementes, então temos semente de linhaça, semente de chia, semente de girassol, semente de abóbora, abacate, coco e azeite de oliva. Os carboidratos são de preferência complexos provenientes de grãos integrais, como a quinoa, o amaranto e também de leguminosas como feijões, lentilha, ervilha e grão de bico. As proteínas, o ideal é que sejam consumidas com baixas quantidades de gorduras saturadas e com maiores teores de gorduras insaturadas, como as presentes em peixes como salmão e atum. E por que que é tão importante ter todos esses grupos alimentares na alimentação da mulher que amamenta? Porque de 87 a 88% do leite materno é composto por água, então é muito importante que a mulher também se hidrate adequadamente. A gente pode colocar uma quantidade de mais ou menos 35 ml por quilo de peso no mínimo. Então você faz o seu peso vezes 35 e essa é uma quantidade mínima recomendada de forma geral que você pode estar consumindo de água ao longo do dia. Por isso que a dieta materna influencia diretamente na composição do leite materno e, consequentemente, no crescimento e no desenvolvimento da criança. A proteína, por exemplo, ela é essencial para o crescimento físico e desenvolvimento cerebral dos recém-nascidos, principalmente em bebês prematuros, os quais precisam de mais proteína para o seu crescimento e desenvolvimento. E os demais componentes do leite materno são justamente aqueles nutrientes que eu citei, que também fazem parte. Então, carboidratos, proteínas e gorduras. Eles vão fornecer o aporte nutricional para o crescimento e para o desenvolvimento do bebê. Em relação à gordura, ela é uma importante fonte de energia no leite humano e tem associação positiva entre a ingestão de ácidos graxos na dieta, ou seja, as gorduras boas, de preferência as gorduras insaturadas, e a sua concentração no leite materno. E ela está relacionada com o desenvolvimento do sistema nervoso central, saúde ocular e também o crescimento da criança.
Perfeito. Em termos de quantidade de alimentos, quais são as orientações?
É importante respeitar a individualidade biológica de cada mulher, mas de forma geral, fracionar bem as refeições e evitar ficar longos períodos de jejum para que não falte nenhum nutriente, tanto para a mãe quanto para o bebê. Evitar também consumir baixas quantidades de água, afinal a água é o principal componente do leite materno. Então aqui uma orientação que a gente pode dar é de fazer o seu peso vezes 35 ml, que isso vai dar uma quantidade mínima recomendada que pode ser distribuída ao longo do dia. E variar bem os alimentos, fazer pratos bem coloridos, tomar cuidado em relação a alimentos crus, né? Principalmente verduras, frutas, legumes, carnes mal passadas. Então, dá preferência para estar consumindo esses alimentos em casa ou que seja de um lugar de confiança.
Certo. Adriana, existe um conhecimento popular que alguns alimentos podem dar cólica no bebê. Isso é verdadeiro?
Sim, isso é verdade. A microbiota intestinal do bebê, ou seja, as bactérias que colonizam seu intestino, vai sendo formada ao longo do tempo e conforme o tipo de alimentação que recebe. O leite materno, ele é um alimento nutricionalmente equilibrado, tanto do ponto de vista qualitativo como quantitativo, sendo essencial devido à presença de nutrientes que estimulam o crescimento e a reprodução de micro-organismos benéficos para a saúde da criança. Além disso, a literatura científica também aponta que as bactérias presentes na microbiota da mãe podem translocar do intestino para as glândulas mamárias, influenciando também nessa colonização do intestino da criança. Então vamos lá, recomenda-se a exclusão de chás durante a gestação e a lactação, devido à falta de dados seguros sobre a relação desses compostos bioativos presentes com a capacidade da criança conseguir digerir e absorver de forma adequada. Além disso, o alto consumo de adoçantes artificiais, como sucralose e aspartame e sacarina, foi visto nos estudos científicos uma relação entre mulheres que consumiam e também alterações no trato gastrointestinal da criança. Isso porque esse tipo de adoçante pode prejudicar a microbiota intestinal, tanto da mãe quanto da criança. Se for possível, também dá prioridade para os alimentos orgânicos na safra, porque aí eles não vão ter agrotóxicos e também vão estar mais saborosos, mais nutritivos, justamente por respeitar o tempo natural dos alimentos. Ficar de olho em relação aos alimentos que têm potencial, que podem causar cólica no bebê, para ver a questão da sensibilidade, modo de preparo. Os feijões, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, por exemplo, eles podem ser feitos e eles têm uma quantidade de fitato diminuída se eles são submetidos ao remolho. Então, deixar de molho por 24 horas, junto com limão ou com vinagre, e depois desprezar essa água e cozinhar em uma água potável, pode diminuir a quantidade dessas substâncias e, consequentemente, diminuir os desconfortos.
Certo. Adriana, outros conhecimentos populares são evitar alimentos crus, evitar tomar café, também que cerveja preta aumenta a produção de leite. Isso procede? Há alguma justificativa científica para a lactante restringir um tipo de alimento específico?
Em relação a alimentos crus, o cuidado durante a gestação e a lactação diz respeito ao risco de contaminação, visto que a mulher gestante lactante faz parte do grupo de risco e o acometimento de uma intoxicação alimentar pode prejudicar sua saúde, assim como a do bebê. Isso porque, além de alterações nas células de defesa, a depender do tipo e da quantidade de micro-organismos patogênicos, podem levar a alterações sistêmicas e até afetar a microbiota da mãe, e, consequentemente, refletir na saúde da criança. Em relação ao consumo de café, a bebida está relacionada à cafeína e à associação com cólica. Isso porque a cafeína, por si só, estimula a liberação de ácido clorídrico no estômago, também conhecido como suco gástrico, e que no bebê pode levar a desconfortos como dor na região abdominal e também refluxo. Em relação à produção de leite com o consumo de cerveja preta, isso é um mito. O álcool, ele é contraindicado na gestação e na lactação devido aos efeitos no sistema nervoso central do bebê, o que pode sofrer de sonolência e ter dificuldade em se alimentar, reagir aos estímulos, além de outros problemas mais graves, como comprometimento do desenvolvimento neurológico e psicomotor.
Eu conversei com a Adriana Zanardo, ela que é nutricionista e consultora da Jasmine Alimentos, sobre a importância de uma alimentação saudável para lactantes e a influência da alimentação na saúde do bebê.